Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Oferecimento, Shopping Mestre Álvaro, tem tudo para surpreender.
Horas e 32 minutos, sem spoiler aqui, toda quinta-feira os meninos estão aqui com a gente. Felipe e Flávio, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde, Geisa, Rafa, tudo certinho?
Boa tudo tarde, certo. Tudo certo.
Boa tarde.
Boa tarde, Flávio também.
Na verdade, a gente tá interagindo aqui antes do programa começar, né? Fica parecendo assim, vocês estão me dando boa tarde.
Gente. A gente já deu boa tarde, né?
É verdade.
Mas vamos lá, vocês vão trazer vários destaques aí, né? Vamos deixar o melhor pro final, tá?
Tá, pode deixar.
Você
tá,
já entendeu, né?
Já entendi.
Ah, então
já
tá
entendi.
Bom.
Ele vai fazer o contrário.
Mentira, eu não vou fazer isso com você.
Você faz sim.
Bom, vamos lá.
Vamos lá. Pergunta pro sorteio.
Isso aí. Hoje, a gente tem... Hoje estreia, na verdade, um filme derivado de Iluminado, que se chama Doutor Sono.
É continuação direta.
É a sequência espiritual, canônica, na verdade, ali de Iluminado. E a gente quer saber o seguinte... Qual o número do quarto de O Iluminado? Qual o número do quarto de O Iluminado?
Ah, já acertou.
Claro que eu acertei, eu sempre acerto.
Muito fácil essa, né?
Não, fácil pra mim, mas eu achei difícil, né, pros
acertou
ouvintes.
Acertou na cabeça, igual o jogo do bicho. Uma dica, pra quem quiser saber, é só entrar nos stories da Odisseia, que tem lá uma diquinha pra...
Uma diquinha.
Coisa leve.
Quase o número do tamanho...
Quase o número certo.
Procurar no Instagram, então, né?
É só pegar o número que tá no Instagram, somar com mais 25, dividir por 32.
Brincadeira, gente, mas o número tá lá mesmo,
tá,
né?
Lá.
Nos stories da Odisseia.
Isso aí, é só entrar lá que fica fácil pra quem quiser ganhar o ingresso.
Ah, então tá jóia. E aí você pode mandar a sua mensagem pro nosso WhatsApp, o 992584808.
Aí já aproveita e segue a gente.
É verdade.
É isso mesmo.
Aproveitando o gancho, Dr. Sono é a sequência, né, de Iluminado, o filme da década de 80, na verdade, 1980, dirigido pelo Stanley Kubrick, adaptado do Stephen King, um escritor famoso que hoje, o Stephen King é o maior roteirista de Hollywood, porque todo ano saem uns 4, 5 filmes adaptados das obras do Stephen King, e Dr. Sono é mais uma adaptação.
Isso sem contar série de TV, quadrinho e tudo,
ele tá
teatro, tudo.
Ele tá em tudo, sim, são livros que são calhamaços, né, são muito grandes, e Dr. Sono é mais um desses que conta a história do Danny Torrance. Para quem assistiu Iluminado, é aquela criança que é perturbada por espíritos.
Criança do velocípede.
A criança do velocípede, né? Famosa, que fica lá pedalando naquele hotel famoso. É Stanley, o nome do hotel. E o filme vai contar...
O hotel é o Overlook.
Overlook.
Stanley é o Stanley Kubrick.
Overlook. Perdão. Mas o filme conta a história do Danny, depois desses eventos de Iluminado, e como que os espíritos atormentaram a vida dele, e como ele virou um adulto perturbado por esse passado e alcoólatra por conta disso. E aí ele vive sem casa, ele vive sem cidade, então ele vai perambulando pelas cidades, e aí ele chega numa cidade dos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos, e encontra também uma pessoa, uma criança, que também tem esses poderes psíquicos que o Danny tem, e aí a partir disso começam a acontecer algumas coisas com ele que fazem relembrar os acontecimentos de Iluminado, né?
E aí uma coisa que é, só pra deixar claro, o Iluminado é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, pelo menos eu gosto muito do filme, só que o Stephen King não gosta do filme.
Verdade.
Porque o Kubrick mexeu no livro todinho, você pegar o livro do Iluminado e o filme, são duas obras com a mesma história, a mesma premissa, mas que no final das contas são completamente diferentes, o desenvolvimento do protagonista é diferente, o fato de como eles usam os espíritos é completamente diferente.
Sim.
Então, uma coisa legal que o Mike Flanagan, que o Dr. Sono é dirigido pelo Mike Flanagan, que a gente falou dele aqui em A Maldição da Residência Hill.
É uma excelente
série
de terror.
Ele dirigiu todos os episódios, é um bom diretor aí de terror que tá despontando. E ele falou que uma das coisas que ele tentou fazer foi porque o Dr. Sono é uma continuação, tem um livro, só que o Stephen King escreveu uma continuação pro livro dele, não pro filme do Stephen King. Então ele quis pegar o livro, mas ele conseguiu misturar. E todas as críticas que estão saindo realmente exaltam isso, de como ele conseguiu misturar. Tem tanto o espírito do livro, quanto também tem ótimas referências ao filme.
Sim.
Então ele consegue agradar tanto quem gosta do filme, quanto quem gosta do livro.
Porque se você pega o filme em si, ele é um excelente filme de terror e o livro é um excelente livro de terror. Mas são duas obras, são duas mídias completamente diferentes. A premissa é a mesma, mas a história contada nos dois são muito diferentes. E o fato do Kubrick ter feito um filme muito diferente do livro do Stephen King rendeu ao Stephen King uma certa aversão ao filme, porque ele não gosta tanto daquela versão do Iluminado, até por conta da atuação do Jack Nicholson, que é muito boa, mas que ele parece que já está meio doido desde o início, né? E aí o Stephen King fala que essa loucura vai sendo construída aos poucos, enfim, coisas de autores e diretores,
Na verdade eles foram criando essa rixa porque o Kubrick ligava pro Stephen King de madrugada pra encher o saco, e aí depois ele não usava o que o Stephen King falava, então o Stephen King guardou uma mágoazinha. Aquela pessoa que acorda de madrugada dá
muitas
dica,
pessoas,
o diretor,
né?
Fala, te acordei aqui, mas não vou usar nada disso não, vou fazer do meu jeito. Então ele guardou uma mágoa.
É muitas verdade. Pessoas guardaram mágoas do Kubrick, né?
É verdade.
Exato, o Kubrick não era uma pessoa fácil.
Mas o filme, ele é muito bem dirigido, até por esse perfeccionismo que o Kubrick tem. Então são cenas que são perfeitamente enquadradas e são repetidas a exaustão. Tem aquela cena famosa do machado, o plano que mostra a mãe do Danny agachada foi repetido mais de 40 vezes até chegar na atuação que o Kubrick queria.
É por isso,
né,
que muita gente não gosta do Kubrick.
Mas é um excelente filme de terror. Eu assisti recentemente, ele continua com essa atmosfera. Vale a pena para quem nunca assistiu. Ele passeia tanto pelo terror quanto pelo suspense. E aí quando ele extrapola pelos monstros, por todos os espíritos envolvidos no Iluminado, é bem interessante, acho que vale muito a pena e assistir Doutor Sono também.
Eu ainda não assisti o Doutor Sono para saber se assistir o Iluminado é essencial, mas eu acredito que não seja, exatamente pelo fato dele misturar tanto o livro quanto o filme. Eu acho que ele consegue,
resgatar,
pelo que
tá, né,
dizendo, criar uma história que, se é a sua primeira visita, ela vai funcionar.
Sim.
É claro que ele volta pro hotel em dado momento do filme, então isso já tá no trailer. Então ele volta pro hotel e, claro, que se você não assistiu Iluminado, você não vai pegar todas as referências. Mas o filme funciona independente disso. Quem é o fã vai acabar gostando um pouquinho mais, eventualmente, porque vai pescar o número do quarto, vai pescar o chão, o tapete do chão, o carpete.
Sim.
E todas essas sutilezas. Tem algumas cenas repetidas, eles regravaram cenas de Iluminado com outros atores para criar momentos inéditos daquela época. Então tem cenas com velocípede novas, com outro ator interpretando o Danny. Então eu acho que é bem legal. Pra quem gosta de Iluminado, é essencial, na verdade.
E quem ganhar ingresso, faz o seguinte: assiste o Iluminado antes e vai pro cinema assistir Doutor Sono, que fica... faz essa sequência, né? Assiste o 1 e o 2, que fica a dica, e tenho certeza que vão gostar dos dois filmes. Puxando a sequência, a gente sempre fala aqui de séries da Netflix, né, de filmes da Netflix, porque, pra quem não consegue ir ao cinema, pra quem não ganhou ingresso, fica a sugestão pra assistir em casa, né, dentro de casa, no conforto do lar, deitado no sofá.
Uma pipoquinha.
Eu assisti recentemente.
Importante.
É verdade.
Importante.
Eu assisti recentemente Irmandade, que é uma série brasileira, protagonizada pelo Seu Jorge, que conta ali, passa ali em 1994, e conta o surgimento das facções criminosas no estado de São Paulo. E a Irmandade é uma dessas facções criminosas. E a série é toda ambientada na década de 90, e quem cresceu nessa década vai se identificar muito com os carros da época, com as casas, e ela é muito bem feita. Se você pega e compara com produções norte-americanas, você vai ver a semelhança de nível técnico que tem com uma pegada brasileira, que a gente tem costume de assistir em séries brasileiras, né? Então ela consegue mesclar muito bem isso, é muito bem dirigida. São 8 episódios que vai sendo construído o terror da série, né? Na verdade ela não é de terror, mas o suspense dela vai sendo construído muito bem feito e devagar, assim, sem pressa. Destaque para a atuação do Seu Jorge, que é muito boa, principalmente ali no final da série, que tem uma rebelião e tal.
Sem spoiler,
mas tá no trailer e tal, essa rebelião.
Ele é um ótimo ator, por sinal, o Seu Jorge. Ele é um dessas pessoas que conseguiu tirar essa...
O personagem dele é o Edson, e ele entrega muito bem esse personagem. Assim, ele faz de uma maneira glamourosa, assim, absurda a atuação dele, principalmente no final da série. Eu fiquei muito espantado com o que ele fez com o personagem. E também a Naruna Costa, que quando eu comecei a assistir Irmandade, falei, é a Thaís Araújo. Mas depois de um tempo.
Parece.
Depois de um tempo eu vi que não era, mas é muito igual. Tem cenas que é muito parecido com a Thaís Araújo, mas ela também consegue entregar uma advogada que
acaba... Lembra, acabei de abrir aqui.
Lembra sim.
O
Flávio tá aí, mas lembra sim. Mas ela entrega, ela faz uma advogada que vai caindo no mundo do crime aos poucos, assim. Ela é forçada a entrar no mundo do crime.
Ela é irmã do seu Jorge.
Ela é irmã.
Está no trailer,
sim,
também.
Mas ela trabalha essa dualidade de... Ela é uma advogada, tem que fazer aplicar a lei, mas também tem o lado pessoal e familiar dela, por ser irmã do Edson, que é o líder da facção criminosa que está surgindo. Então ela é forçada a andar nessa linha tênue, né, entre o advogado que está defendendo a lei e a irmã do líder da facção criminosa. Então é muito interessante isso, né? A série, especificamente no clímax dela, ali pelo sexto, sétimo episódio, tem uma sacada muito boa com a Copa do Mundo de 1994. O episódio vai sendo construído durante a Copa do Mundo. Isso é muito legal, vale a pena prestar atenção nisso. E fica a dica para assistir, porque é uma série brasileira de extrema qualidade. Os 8 episódios são muito bem dirigidos e todos os personagens são desenvolvidos muito bem, assim. A construção de cada um, a motivação de cada um, você entende porque eles chegam até o final da série fazendo aquilo. Tudo muito bem fechado. E tem uma pontinha para uma segunda temporada, caso queiram fazer, né? Deixaram essa pontinha solta. Mas ela é muito bem amarrada.
Mas não anunciaram nada para a segunda temporada ainda não, né?
Não tem nada anunciado. Ela está fechada nessa primeira temporada e está fazendo um sucesso. Ela está sendo muito bem avaliada na internet.
Eu vi críticas, inclusive, dizendo que Irmandade é a melhor série brasileira da Netflix.
Era, né? Isso que eu ia perguntar.
É a melhor série brasileira da Netflix, com uma certa folga até. Porque a ambientação, a atuação dos atores e a história são muito boas, são muito bem feitos, bem dirigidos e bem contadas. Então vale a pena assistir. São 8 episódios, então de mais ou menos 50 minutos. Não dá pra matar no almoço. Mas quando chegar em casa, assistir com calma, que vale muito a pena.
Ah, maravilha.
Mas aí a gente pode falar de uma que dá pra matar no almoço. Pelo menos um episódiozinho dá.
Dá, uns dois.
Até
dá.
Uns dois, dependendo. Que é Atypical.
Ai,
que é a série favorita da Jason. Ela falou ali, né? Que a gente tava puxando o saco do Rafael semana passada e essa semana.
É, aí você, teve... né? Não, vou puxar a sardinha da Jason agora. Felipe puxando meu tapete. Como assim?
Atypical conta a série, conta a história de um adolescente que é identificado com autismo, né?
Exato.
E constrói os episódios a partir disso. Mas tá na segunda temporada.
Terceira.
Eu tô ficando pra trás.
Tá vendo? Ele ainda tá na segunda.
Não, eu não assisti a segunda ainda. Então, assim, tô ficando pra trás, mas eu quero muito ver.
Atypical, exatamente, mas conta mais do que a história do menino, né? Atypical é a história da família.
Da família toda.
Porque a família, sim, acaba que, querendo ou não, quando você tem uma criança autista, uma criança no espectro autista, a família toda gira em torno dele. Então, a primeira temporada vai um pouco com isso, que todo mundo ficava girando sempre em torno dele, até que acontecem algumas coisas que quebram e cada um ganha a sua própria trama.
É verdade.
Na segunda, isso é muito bem estabelecido, e eu acho que a terceira é a melhor temporada da série pra mim até agora. A Geisa não assistiu tudo ainda.
Não, por favor.
Então eu não vou contar algumas coisas do final, óbvio. A própria coluna não me deixa contar as coisas do final.
Sem spoiler, né?
Que é uma outra coluna com spoiler pra fazer.
Exato.
Não, mas uma coisa você falou que já me deixou triste, que possivelmente não tem a próxima temporada, né?
Eu ouvi alguns boatos, mas depois eu fui procurar e não tem nenhuma notícia cravando. E assim, sem dar spoiler, a série não termina completamente fechada. Pode ser um final, se falar, acabou.
Okay.
Acabou, legal, não é um final ruim dessa temporada. Mas eu dá aquele gostinho. Eu falo, mas tinha mais coisa que eu queria ver.
Podia acontecer, né?
Tem mais história, porque ela deixa aquele gostinho. Eu falo, nossa, mas se mostrassem isso acontecendo, seria muito legal. Então, e eu acho que a Atypical é uma série que ela é muito boa, porque ela é muito curta, ela é muito rápida de assistir.
É muito rápida.
No momento que você pega o primeiro episódio, até que essa temporada tem uns episódios maiores, um pouco, de 35 minutos, mais ou menos. Mas a partir do momento que ela engata, ela é uma série muito fácil de assistir.
E é muito engraçada, né?
Sim, e ela mistura comédia e drama de um jeito muito legal.
Muito legal.
Porque ela é muito engraçada, eu dou muita risada, mas também tem aqueles momentos que você fala, nossa... Isso é tão tocante o jeito como o protagonista enxerga o mundo e como ele modifica o mundo à volta dele, como ele faz as outras pessoas verem o mundo por outro ponto de vista que a gente não costuma enxergar. E a história da família dele é muito boa, a mãe dele tem uma história muito boa, o pai também, algo relacionado à separação, que aí já vem da segunda temporada, deles que nessa temporada ganha um peso muito interessante, e a irmã, que ela tá envolvida num triângulo amoroso, né?
Sim.
Desde o final da segunda temporada também. Ela tá envolvida num triângulo amoroso entre uma garota e
o namorado
oficial dela, e a história é muito bonitinha, muito fofa a maneira como se desenvolve. E eu gosto muito porque todos os personagens são bons. É difícil falar de um personagem que eu não gosto. Até o Zaid, que
é
o amigo.
O amigo é sensacional.
Ele é aleatório, mas ele ganha uma história nessa temporada. Ele tem uma trama só pra ele nessa temporada também, que eu gostei muito. Então,
eu tô rindo só de lembrar.
É muito recomendável. E é uma série que ela ensina muito sobre como aceitar as pessoas diferentes. E como, às vezes, as pessoas são diferentes e você ignora, sabe? Tipo, tem a relação do protagonista, ele vai pra faculdade nessa temporada, então,
uhum.
Como às vezes as faculdades não ligam pro fato de que ele não consegue acompanhar a matéria.
Sim.
E bullying também, né?
Sim, então, é muito boa, a série é muito boa mesmo.
É muito bom quando quando uma série faz isso, né, e coloca a perspectiva de certas pessoas, e aí a Atypical trata desse jovem que tá no espectro do autismo, e como é difícil para as pessoas com autismo serem inseridas e as pessoas aceitarem, porque geralmente as pessoas parecem que vivem querendo achar que a pessoa não tem o autismo, e a série toca nesse ponto e mostra, é muito cru o jeito que mostra e forte, por isso que toca.
Sim.
Por isso que é bem feito.
É honesto,
usa,
sabe?
Comédia,
não é nem que o drama é tão pesado assim, mas é honesto, então quando ele chega você fala, nossa, você sente que aquilo podia ser real, você sente que se aquele garoto fosse o seu irmão, ele poderia estar passando pelas mesmas coisas que ele tá passando na série. Não é uma coisa que parece exagerada, é muito sutil, é muito verdadeiro.
Uma coisa que eu gosto muito, que não vitimiza ele em momento nenhum,
isso,
nada
é
de mimimi, não, é a realidade, aquilo.
Sim.
O que acontece, como que tem
então,
que lidar, como que a família...
Ele passa por dificuldades, mas ele também consegue conquistar muitas coisas. Essa temporada fala muito sobre a independência dele, que ele insiste que ele consegue ir pra faculdade, ele consegue fazer as coisas sozinho, mesmo com todo mundo falando, não, mas você pode ir lá pedir ajuda. Pedir ajuda não é um problema.
Uhum.
E ele tem esse dilema dele. Não, mas eu quero mostrar que eu consigo fazer sozinho. Porque se eu tô indo pra faculdade, eu tenho que mostrar que eu faço sozinho.
Eu consigo, né?
E aí ele tem que entender que ele pode conseguir algumas coisas sozinho e outras não. Que não é um problema ele pedir ajuda pra algumas coisas. Então, é muito legal.
Vale a pena.
Uma das
eu
minhas
recomendo.
Séries favoritas da Netflix.
Selo garantia aí de Geisa.
Selo Geisa de garantia,
tá,
Netflix.
Pode ir. Só assiste, você vai se divertir, com certeza. Gente, vamos lá pro sorteio, então, pro resultado, na verdade.
Vamos lá. A pergunta foi a seguinte: qual o número do quarto de O Iluminado? E a resposta é quarto 237.
Mas olha que interessante, muitos ouvintes mandaram dizendo que na obra o quarto era 217.
Sim, no livro.
No livro, né?
No
Mas
livro.
No filme, 237. A resposta
porque
é 237, porque a gente tá falando do filme.
No hotel que eles usaram pra gravar, não existia um quarto 237. Então eles criaram, porque eles ficaram com receio. Se eles usassem o 217, como era um quarto existente, as pessoas não quererem mais passar perto do quarto e tudo mais. Então eles criaram um número novo de quarto que não existia no hotel oficial, então ninguém nunca vai passar perto do quarto 237 e ficar com medo do quarto 237.
Explicado, então tá respondido até pros nossos ouvintes que estavam aqui questionando.
Rapidinho, acontece isso também com Harry Potter. No livro, a plataforma é 2-3 quartos. E no livro, a plataforma é 2,5. E no filme, a plataforma é 2-3 quartos. Mudaram isso porque na estação onde gravaram também não tinha alguma coisa assim, para as pessoas não saírem correndo e batendo a pilastra, tentando ir para Hogwarts. Aconteceu mais ou menos
algo
a mesma
de
coisa.
Tipo, né? Então tá joia. E quem levou aqui foi o nosso ouvinte, o Anderson. Daqui a pouquinho, o Anderson, a gente vai entrar em contato com você para explicar, te orientar e como que você faz para vir aqui buscar o seu ingresso. Meninos, deixando aqui os canais de vocês.
Vamos lá. Audiceia.com é o nosso site, o Instagram é Audiceia, estamos também no Twitter e no Facebook com a Audiceia, é só procurar a gente lá, curtir, tem texto todo dia no site, audiceia.com, curte lá nosso trabalho, é legal.
Não, pode falar lá com a gente também alguma ideia do que a gente fala na coluna, porque tá saindo tanta coisa na Netflix, gente, que a gente não tá dando conta de falar. Mas se alguém der uma luz, aí a gente coloca na lista. É. Apesar verdade. Do Hoffman falar que ele não quer, a gente coloca.
Coloca na lista. Obrigada, viu, meninos? Até quinta que vem.
Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.